Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Salema e é muito bom saber que você está aí ouvindo mais uma edição do Fatos e Opiniões, seja aqui pela rádio ou pelos tocadores de podcast. Vamos então aos assuntos que dominaram as atenções dos parlamentares esta semana. O que mais motivou as discussões nesta semana, na primeira sessão do Congresso Nacional, foi a votação do veto do presidente Lula ao projeto de lei que reduziu penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Para muitos parlamentares, a derrubada do veto seria uma garantia de justiça a quem, na visão deles, teria sido condenado injustamente. Os favoráveis à manutenção do veto diziam que as condenações seriam corretas e na proporção do que chamam atentado à democracia. Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, foi um dos que falaram nesse sentido, pedindo que o veto do presidente Lula fosse mantido. Ele relembrou o contexto do projeto de lei que reduz as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.
Esse PL, ele foi apresentado em 2023, em abril. Portanto, após as manifestações golpistas de 8 de janeiro. Há quem diga que quando nós dizemos que são manifestações golpistas, que isso é apenas uma narrativa. Bom, tem narrativas e narrativas. A nossa narrativa se apoia em fatos. Se alguém acha que não são fatos, vamos aqui elencar o que caracteriza um movimento organizado. Não foi um ato espontâneo. Foi uma clara tentativa de golpe de Estado? Não foi uma manifestação isolada? Foi um movimento organizado, articulado ao longo de meses, alimentado por discursos sistemáticos de deslegitimação das eleições e das instituições democráticas?
O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte e líder da oposição no Senado, disse que os eventos de 8 de janeiro não passaram de depredação de prédios públicos.
Que nós não concordamos, porque ao contrário da esquerda brasileira, nós prezamos o patrimônio público e o patrimônio privado. Nós não invadimos terra nem propriedade alheia. Nós não reputamos aqueles crimes inimagináveis. Nós não somos levianos. O que não pode é aceitarmos que alguém que pinta uma estátua com batom esteja com 14 anos nas costas. O que nós não podemos aceitar é que alguém que dê um pix de R$500 para manifestação ganhe 14 anos nas costas. O que nós não podemos aceitar é que uma narrativa que foi arduamente construída permita que a Constituição, as leis brasileiras sejam relativizadas por uma jurisprudência de ocasião que não se sustenta. Pessoas presas e condenadas de forma industrial, sem um duplo grau de jurisdição, sem um juiz natural, sem paridade de armas. E nós temos hoje a oportunidade de reconciliarmos esse Brasil.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, argumentou que os atos de 8 de janeiro teriam sido a conclusão de um movimento iniciado antes.
Ninguém está dizendo que houve golpe, senão a gente nem estava aqui. Agora, tentativa de golpe, é claro que houve. E mais, o 8 de janeiro é a culminância de um processo. E o próprio 8 de janeiro foi além daqui, do prédio do Senado, do prédio do Palácio do Planalto, do prédio do Supremo, depredados e saqueados. Tinha naquele mesmo dia, 5 dias do governo Lula eleito legitimamente, bloqueio de rodovias, tinha derrubada de torres de transmissão, tinha tentativa de paralisia de refinarias. Ora, se isso não foi tentativa de golpe, inclusive com essa grande massa de manobra aqui, a gente não sabe o que é. O que esse projeto de dosimetria, que é salvo-conduto para golpe, que é aval para golpismo, pretende é aliviar a pena, não daquele anônimo que está lá, aliás, são 180 aprisionados hoje, cumprindo penas, e sim os chefes da organização criminosa.
para o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, a derrubada do veto é a correção de uma injustiça.
Eu não consigo entender como é que os colegas da esquerda não se sensibilizam vendo as notícias de senhorinhas sendo presas, o exemplo da Débora do Batom, condenada a 14 anos, e os senhores e senhoras da esquerda não ficam vergonha. Eu duvido que se tivesse acontecido com alguém de vocês, se vocês estivessem agindo dessa forma. É uma vergonha. Essas penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal envergonha, inclusive, ministros sérios do Supremo Tribunal Federal. Claro que foi cometido um excesso. O próprio ministro Alexandre de Moraes, se tivesse que repensar, ele voltaria atrás. É que ele está tão cego e fazendo, seguindo as ordens, só sabe lá de quem, que ele continua nessa sanha de perseguir, perseguir.
O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá e líder do governo no Congresso Nacional, defendeu a manutenção do veto como medida de proteção da democracia brasileira.
Essa votação tem um significado histórico. Essa votação, nós não estamos apenas votando um PL que trata redução ou não de penas daqueles que cometeram crimes contra o principal patrimônio do povo brasileiro nesses 30 anos. O maior patrimônio do povo brasileiro construído nesses 40 anos, presidente, não é o prédio do Supremo Tribunal Federal que eles destruíram. Não é o plenário do Senado Federal que nós lá usamos que eles destruíram. Não é o Palácio do Planalto que eles destruíram. O maior patrimônio do povo brasileiro é a nossa democracia. A nossa democracia de Ulisses Guimarães, que desta mesa, onde o senhor está, promulgou a nossa Constituição de 1988, e eu repito o que eu já utilizei na tribuna, dizia o doutor Ulisses: a Constituição não é perfeita, mas é luz de lamparina na noite dos desesperados. Quanto à Constituição, discordar sim, descumprir jamais. Traidor da Constituição é traidor da pátria.
Paulinho da Força, relator do projeto que reduz penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro e deputado do Solidariedade de São Paulo, pediu que o veto do presidente Lula fosse derrubado.
Nós aprovamos esse projeto com 297 votos na Câmara dos Deputados e 47 votos de senadores da República. Não foi por acaso, não foi por impulso, foi resultado do debate, da responsabilidade e do compromisso com a justiça. E o que fez o governo? Vetou. Vetou uma decisão amplamente majoritária. Vetou o entendimento do parlamento. Vetou na prática a própria democracia representativa. Eu digo isso com toda clareza. Esse veto é um erro político grave e um equívoco jurídico ainda maior. Porque a dosimetria da pena não é uma escolha ideológica, ela é uma obrigação constitucional. Ela existe para impedir abusos, para garantir proporcionalidade e para evitar injustiças.
A maioria dos senadores e deputados derrubou o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria. Esse projeto reduz as penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro e agora, tão logo seja promulgada, a lei passará a valer e os condenados terão as penas reduzidas.
Fatos e opiniões.
Mais uma vez, a redução da jornada de trabalho dos brasileiros foi assunto para muitos deputados. A novidade dessa semana é que o presidente da Câmara e deputado pelo Republicanos da Paraíba, Hugo Mota, escolheu o presidente e o relator da comissão especial que trata do tema. O colegiado vai ser presidido pelo deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, e o relator será o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia. A ideia em debate na comissão é a de acabar com a escala de 6 dias trabalhados e 1 de descanso. Defensores dessa proposta pedem que sejam 2 dias de descanso a cada 5 dias de trabalho, sem redução de salários. O aspecto central da discussão é, por um lado, garantir ao trabalhador mais tempo de lazer e mais convivência com a família. O outro ponto gira em torno da capacidade dos empregadores de sustentarem esse benefício sem prejuízo e sem gerar desemprego. Vinícius Carvalho, do PL de São Paulo, disse que a proposta é importante, mas vê dificuldades para que seja colocada em prática.
Eu peço aos nossos pares nesta casa que tenham a reflexão de que o impacto que vai ter uma medida como essa na vida da sociedade, na vida dos trabalhadores, é incomensurável. Estão falando que vai gerar emprego. Não vai gerar emprego. Vai fazer aqueles perderem o emprego, aqueles que já têm, ou serem trocados. Aqueles que já têm idade avançada vão perder o emprego para aqueles que são mais novos. Porque quem vai custear isso? Vai tirar do empresário e o governo não vai dar nenhum tipo de apoio para que possa subsidiar esse tipo de medida.
O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, discordou da ideia de que a redução da jornada de trabalho geraria efeitos negativos à economia do país.
Mais de 840 mil trabalhadores morrem por ano pela combinação de transtornos mentais e doenças cardíacas. E a principal causa é a longa jornada de trabalho. As empresas brasileiras sabem disso. Aqui os pedidos de afastamento do trabalho explodiram nos últimos anos. Saltaram de 280 mil em 23 para mais de 500 mil em 25. Tanto que 11% das empresas já têm programas para ajudar as pessoas a enfrentarem os riscos psicossociais. Deputado Afonso Florencio, que foi nosso ministro, os problemas psicossociais do trabalho. São empresas modernas. O problema existe e é grave. E já entenderam que tratar isso, além de valorizar o ser humano, é mais vantajoso também para a empresa, porque reduz faltas e afastamento das empresas.
Na opinião do deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, a carga de trabalho não seria o maior problema do trabalhador no Brasil.
O que afeta realmente a saúde mental do brasileiro é ganhar o segundo pior salário mínimo da América Latina, com 260 dólares. A gente perde para o Equador, para a Colômbia, para o Paraguai. O que afeta a saúde do trabalhador brasileiro é ele ser descontado um imposto altíssimo. O empregador que paga R$ 6 mil de salário ao empregado custa R$ 10 mil. O empregado paga R$ 1.000 de imposto. Nessa operação de R$ 10 mil, quem mais lucra é o governo.
O autor de uma das propostas sobre esse tema, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, defendeu a necessidade de acabar com a escala 6x1.
Chegou a hora. O Brasil está maduro. A regra é trabalhar 5 dias e descansar 2 dias. E a regra é trabalhar numa jornada menor que 40 horas. Quem trabalha na escala 6x1 e de 44 horas, ou seja, aqueles que trabalham mais ganham menos. De acordo com o IPEA, 58% a menos de remuneração daqueles que trabalham menos. Então é paradoxal, mas não é. Ou seja, quem trabalha menos também é mais produtivo e quem trabalha menos entrega as obrigações operacionais dentro do prazo. Portanto, toda a economia vai ganhar com o fim dessa escravidão moderna, que é trabalhar 6 dias e ter apenas 1 dia de descanso.
Agora, o fim da escala 6x1 vai ser debatido na comissão especial. O presidente da comissão, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que a expectativa é a de concluir os trabalhos da comissão até o fim de maio. Depois disso, o assunto vai ao plenário da Câmara.
Fatos e opiniões.
Da agenda de votação dos deputados, um tema com bastante debate foi o projeto que viabiliza a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. A competição será no Brasil, de 24 de junho a 25 de julho. Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, não considerou corretos os benefícios dados à FIFA para ter a Copa Feminina no Brasil.
Se a gente está falando para o brasileiro em relação de flexibilização de relações de trabalho, aí não pode. O trabalhador brasileiro não pode negociar, o empregador brasileiro também não pode ter direito à legislação mais moderna. Agora, a FIFA pode, excepcionalmente, tanto tratar em relação ao contrato de trabalho por tempo determinado, como também fazer a renovação desse contrato de trabalho Mais do que isso, você não ter controle de jornada em relação a cargos de confiança. Tanto se discursou na Comissão de Constituição e Justiça sobre escala 6x1, e o projeto permite que você trabalhe aos domingos, que você trabalhe aos feriados, que eles não se apliquem para todas as empresas que vão trabalhar na Copa do Mundo Feminina aqui no nosso Brasil. Então, cadê toda a proteção em relação à CLT? Vocês não acham que a CLT é boa? Se a CLT é boa, por que não aplicá-la também para a Copa do Mundo FIFA feminina no ano que vem?
Relatora do projeto e deputada pelo PT do Paraná, Gleisi Hoffmann, explicou que as condições especiais seriam exclusivas para a Copa.
Só esclarecer que a Copa é um evento que tem termo. Começa no dia 24 de junho e termina no dia 25 de julho. Portanto, essa discussão sobre a questão dos direitos trabalhistas de revisão não se aplica aqui, porque é um evento com termo. E é importante também dizer, sim, que o Brasil, para trazer a Copa de Futebol Feminino para cá, teve que disputar com outros países, e a disputa não é pequena. Foi como na Copa de 2014. E por que isso acontece? Porque um evento mundial desta dimensão tem um impacto muito grande na economia do país e também nas questões sociais e nas questões desportivas. E teve legado da Copa de 14, sim, não foram só os estádios. Nós tivemos legados na infraestrutura de transporte, com metrôs, bondes que foram implantados, nas vias, nos aeroportos, na infraestrutura de saneamento. Tudo isso foi muito importante para o Brasil, além de colocar o Brasil como um país que sabe receber grandes eventos e valorizar o nosso futebol. Então, agora, quando a gente traz a Copa Feminina, nós já trazemos com uma infraestrutura estabelecida. Os investimentos vão acontecer, nós vamos, mas não vai ter gasto com estádio, nós não vamos ter gastos fora do padrão.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, falou de um trecho do projeto que prevê premiação às jogadoras brasileiras que participaram das Copas Femininas de 1988 e 1991.
É óbvio que aqui tem um elemento de reparação histórica às mulheres. Gente, a desigualdade salarial, a desigualdade de oportunidades, a desigualdade de visibilização do futebol feminino é uma marca. Então, reconhecer esse elemento de reparação às mulheres é importante. Isso não faz endossar a farra da FIFA. Eu tenho um balanço muito pesado e negativo dos investimentos da Copa de 2014. Aquele dinheiro fez falta em áreas sociais e a FIFA ganhou milhões.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, disse entender as exigências para organizar esse tipo de competição e criticou a premiação a ex-jogadoras da Seleção Brasileira de Futebol Feminino.
Nós entendemos que nesse caso específico, para a realização desse grande torneio, como aconteceu em outros momentos, é preciso que haja essas adequações. O PT que arque com a hipocrisia dos seus posicionamentos e que estenda a toda a população aquilo que querem dar à FIFA, que é uma situação, inclusive, mais flexível para o trabalhador, que hoje no Brasil, infelizmente, é vítima de um sistema opressor, conhecido como trabalhista, mas que, no fundo, acaba prejudicando a produtividade. E, para concluir, presidente, a pior parte do projeto nós retiramos e está destacada. Essa, sim, nos faz ser contrários e, por isso, que a destacamos, que é uma premiação de 15 milhões de reais muito direcionado. Quantos atletas no Brasil gostariam de ter recebido uma premiação em algum momento e não receberam, e o governo arcar com isso ainda mais nesse momento? Não faz o menor sentido. Entendo, inclusive, que é um grande escândalo essa parte do projeto, que já está destacada para a votação posterior.
O projeto que viabiliza a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027 foi aprovado e segue para análise do Senado Federal. A competição será aqui no Brasil de 24 de junho a 25 de julho. Inclusive, ficou mantida no texto uma premiação às jogadoras brasileiras que participaram das Copas Femininas de 1988 e 1991.
Fatos e opiniões.
Um assunto que tem circulado na imprensa, nas mídias sociais e no governo é um novo projeto para ajudar os brasileiros a renegociarem suas dívidas. Mesmo que ainda não seja um projeto concreto, essa temática já vem sendo discutida no plenário. E antes de terminar o programa, a gente separou dois discursos para você perceber um pouco a dinâmica desse debate. Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, comentou a iniciativa do governo de criar um programa de renegociação de dívidas.
Lá vem o governo, em véspera de eleição, com um programa para gerar algum tipo de socorro para as pessoas, para as famílias que estão endividadas em todo o país. Eu insisto, gente, 80% da população brasileira hoje está endividada, está sufocada nos juros de cartão de crédito, no juro do crédito do cheque especial, no juro do crediário. E isso é retrato de um governo irresponsável. Arrecadou mais, lançou programa para aumentar a arrecadação e tributando e cobrando mais impostos por parte das empresas e das pessoas, e só gastou dinheiro com viagem, com a estrutura cada vez mais inchada do Estado brasileiro, sufocando quem trabalha e quem produz.
O deputado Welter, do PT do Paraná, comentou o contexto da necessidade da atuação governamental para socorrer famílias endividadas.
Muitas famílias melhoraram de renda, mas a oferta de crédito, o juro do cartão de crédito e alguns seduzidos com dinheiro fácil das BETs se endividaram. Milhões de brasileiros precisam desse socorro. O governo federal, observando isso, vendo isso, esse apelo das famílias, vai fazer o Desenrola 2. O Desenrola 2 vai atender essas famílias endividadas, terá um aporte de pelo menos 10 bilhões, é o que está previsto do Tesouro. Será usado também recurso de parte do FGTS e as dívidas serão renegociadas com juro, que muitos pagam com juro do cartão de crédito, onde a maioria das famílias só nas dívidas paga mais de 31% e renegociando vai pagar um juro máximo de 2%.
Termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa foi de Rafael Santos. Muito obrigado pela sua audiência. É muito bom ter você por aqui. Lembrando que o programa Fatos e Opiniões fica disponível no site da Câmara dos Deputados, câmara.leg.br, e também nos agregadores de podcast. Tudo de bom para você e até a semana que vem.
Fatos e Opiniões, os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Márcio Salema.